Cultura M mantém você informado de tudo o que acontece na região, no Brasil e no mundo. Notícias da Cultura, todos os dias, nos 930 kHz, da rádio que o povo gosta.
Alegria, prêmios, sucesso, cultura.
Acesse agora radiocultura.com.br/AM e assista ao vivo tudo o que está acontecendo na rádio que o povo gosta. Câmera no estúdio. Você vê e ouve em tempo real os seus locutores preferidos, acompanha todos os programas e fica sabendo como é o dia a dia da cultura. Acesse radiocultura.com.br/AM, clique em ver estúdio e confira tudo de onde você estiver.
Rádio que o povo gosta. Rádio Cultura. Cultura. Cultura.
Esta é a sua Rádio Cultura Santos, ZYK 652, 930 kHz.
Cultura. Cultura. A Rádio que o povo gosta. Cultura M. 930 kHz.
Na cultura, Abissair Rocha, o porta-voz da população.
Você sabia que aqui na região tem uma favela também chamada Favela da Rocinha? É, tem sim, Favela da Rocinha. Olha, veja só como é que as coisas acontecem nesse combate que a polícia faz ao tráfico de entorpecentes. Um cidadão suspeito de traficar drogas, ele foi abordado lá na Bertioga e ele conseguiu fugir depois que ele atiçou o cachorro dele, um cão, contra os policiais. O animal acabou sendo baleado e dentro de uma sacola foram encontradas porções de maconha, pedras de crack, flaconeta de cocaína. A gente não pode criticar a polícia que atirou, que o cachorro investiu contra eles, né? Atiçado que foi pelo traficante. Agora, quem levou a pior foi o cachorro, porque o policial, para se defender, teve que dar um tiro no animal. Isso aconteceu por volta das 18h30, depois que a polícia recebeu uma denúncia anônima, dizendo que dois elementos, um tal de Luciano e um tal de Alemão, estariam traficando drogas em uma casa situada na rua Mário Schemberg, altura do número 550, ali é bairro Boracéia. Bom, quando os policiais chegaram na esquina, ali da rua Maestro João Serrano, os dois rapazes foram avistados. Mas um deles, que até vestia a camisa preta, também viu a polícia e sacou da arma dele e atirou contra os policiais. O acusado fugiu em direção a uma mata que tem naquele local. O outro elemento, que foi identificado pelos policiais como Luciano, após ser abordado com uma sacola na mão, ele não conseguiu fugir, ele entrou em luta corporal com o policial militar, né? E ainda de acordo com as informações constantes do boletim de ocorrência, ele mandou que o cachorro dele, um pitbull, atacasse o policial, e o cachorro atacou. Não restou ao policial outra alternativa senão sacar da arma e atirar no animal. Coitado, o animal morreu. Ainda bem, não sofreu, né? Agora o Luciano aproveitou a confusão e fugiu. Dentro da sacola que ele abandonou estavam 31 porções de maconha, 71 pedras de crack e 3 flaconetes de cocaína. Quer dizer, nessa história toda, quem levou a pior foi o pitbull, né? O pitbull foi treinado e ele foi atiçado contra o policial, ele avançou contra o policial. E o pitbull, meu chapa, quando ele vai, ou você atira nele, ou porque senão você dança, né? E o policial atirou. Eu acho que não cabe nenhuma culpa ao policial. Agora, o seu Luciano, quando for preso, né, será que ele vai responder pelo tráfico e pela tentativa de homicídio? Que atiçar um pitbull contra uma pessoa é tentativa de homicídio. É isso que os caras fazem. É isso que eles fazem para vender a droga. Tem até um cão de guarda, né, para defender o traficante e atacar os policiais.
Rádio Polícia, a síntese dos acontecimentos policiais.
Vocês se lembram que anteontem nós falamos aqui que um sargento reformado da Polícia Militar, o Fernando Barbosa, foi baleado por dois elementos que tentaram roubar um carro? Isso foi no sábado à tarde? Olha, ele, segundo informações do hospital dele, está internado. O estado dele, do sargento aí, ainda inspira cuidado, viu? Ele passou por cirurgia, né? Tirou as balas, que é uma do tórax, né? E ele continuou em estado grave. E até agora, a polícia ainda não conseguiu localizar, identificar e prender os bandidos, né? E quem está investigando esse caso aí é o setor de investigações, lá do 5º DP, uma vez que essa tentativa de roubo, seguida de tentativa de homicídio, aconteceu numa transportadora, lá na esquina das ruas Ari Barroso e Ana Santos, bairro Chico de Paulo. Quem está investigando é o 5º DP, mas até o momento ainda não conseguiu identificar os elementos. Na matéria anterior, eu falei assim sobre a favela da Rosinha, por quê? Porque o elemento que fugiu lá na Bertioga eram dois, o que atiçou o cachorro contra o PM e o outro que fugiu. O que fugiu foi em direção a um matagal, conhecido como favela da Rocinha. Por isso que eu falei, nós temos aqui na Baixada Santista também uma favela da Rocinha, fica na Bertioga. E olha, a violência em São Paulo diminuiu, claro que diminuiu, né? Ontem, final de semana, foram 31 mortes, né? E ontem a coisa teve bem menor, mas a violência estava presente. Após uma sequência de noites com inúmeras mortes na região metropolitana de São Paulo, ontem à noite e madrugada desta terça-feira, apenas um homicídio foi registrado pela polícia, né? Um homem, identificado como Jefferson Silva de Queiroz, 23 anos, foi morto a tiros por volta das 20 horas de ontem, ali Guarulhos. Ele e um amigo, que é testemunha do caso, caminhavam pela rua quando ouviram os tiros. Ao olhar para trás, o colega de Jefferson viu dois homens usando assim uma blusa cor vinho com capuz, né? O outro trajando uma blusa branca. Jefferson foi atingido por 12 tiros. Já o colega dele conseguiu correr e escapou ileso. Acionou policiais militares que chegaram ao local, encontraram a vítima já morta e próximo ao corpo aquela quantidade enorme de cápsulas de pistolas calibres 380 e 9 mm. Quer dizer, que foi uma execução, não tem dúvida nenhuma. Agora, quem matou e por quê? Compete a polícia investigar. Pois é, gente, teve uma situação também na área continental de São Vicente, né? Eu já falei ainda há pouco aqui, tem que falar sobre isso outra vez agora. Foi lá na rua 33, número 38, e o BO é de ocorrência de autoria desconhecida, né? 155 e 183 são os artigos. É assalto, foi um assalto. A vítima aí foi às lojas 100, né? E inclusive quem procurou o plantão foi o motorista. Segundo, aí no caso o motorista, né? O Ricardo Fernandes Dias, ele estava fazendo entregas nesse local, isso por volta de meio-dia, estava fazendo entrega lá nesse local, né? Quando chegaram dois elementos, estavam de bicicleta, o outro estava a pé, um portava uma faca, né? E sob a ameaça de morte, tiraram do caminhão de entrega um berço, né? Um colchão, colchão para berço, né? E outros objetos que eles estavam, que eles estavam fazendo entrega. Depois, o elemento que é de cor parda, magro, altura mediana, nariz grande, faltando dentes frontais e laterais, usando uma blusa de moletom azul e uma calça de jeans azul e boné cinza. O outro, de cor parda, altura mediana, forte, cabelos enrolados e com uma tatuagem no antebraço direito, e usava uma blusa de cor branca e calça jeans. Eles chegaram, disseram ao motorista para ele não reagir, que eles só queriam os objetos que estavam ali dentro, né? E se ele reagisse, ele morreria. E eles levaram o berço, o colchãozinho do berço, né? E outros produtos que estavam no caminhão para serem entregues.
Músicas mais pedidas durante a semana. Você confere aos domingos aqui. Super Parada Cultura. Apresentação Carlos Amaral. Todo domingo, das 6 às 9 da manhã, na Cultura M, a rádio que o povo gosta.
Meu nome é Priscila, sou do Guarujá e amo a cultura.
Meu nome é Pedro, sou da Ponta da Praia e pra mim a Rádio Cultura é a melhor que tem.
Meu nome é Regina, do Jardim Alvorada, e eu amo a cultura.
A Rádio da Baixada, Cultura M. Na Cultura, Abissair Rocha, o porta-voz da população.
Olha, teve um outro assalto. Foi um assalto a um caminhão da Praiana Distribuidora de Bebidas Limitada. Foi aí em São Vicente, na Avenida Penedo, em frente ao número 17, o bairro ali é Catiapuã. Segundo o motorista, o Reginaldo Varissan Praga, ele estava fazendo entrega, né, quando chegou um elemento, esse elemento estava armado, né, e, como sempre, né, disse que o seguinte, que sabia que o motorista tinha dinheiro de mercadorias que ele tinha entregue e recebido. Então, ele e o ajudante foram dominados, né? E aí chegou o outro elemento também, portando um revólver e ameaçando a vítima de atirar se ela reagisse. Eles conseguiram pegar o dinheiro que tinha no carro e fugiram. Restou a vítima procurar o segundo DP lá em São Vicente e se queixar lá com o delegado Wagner Milhardo Alves, né? E agora a coisa sendo investigada. Pois é, e teve um outro caso aqui também, é assalto também, viu? Assalto também, é. Esse assalto aqui foi na rua Eishi Matsumoto, defronte ao número 53, Vila Alice, Guarujá, né? Vítima é o caminhão de entrega dos Correios, né? O carro dos Correios, Correios e Telégrafos, e quem representou a empresa na delegacia foi o carteiro Gabriel de Farias Nascimento. O Gabriel tem 25 anos de idade, e ele disse que estava no caminhão, né? O caminhão naquele, aquela van, fazendo entrega, né? E no local dos fatos, ele foi abordado por dois elementos. Um deles dizia que estava armado, não mostrou a arma. É como se a arma estivesse por baixo da camisa. E ele ameaçava sacar a arma caso o carteiro reagisse. O que, que ele levou? Levou 10 pacotes lacrados com o seguinte... Ah, com códigos. Esses códigos só interessam para os Correios, né? Levou os 10 pacotes, né? E depois eles fugiram de bicicleta. Quer dizer, agora você faz compra pela internet, né? Você faz a compra e você recebe através do, né, do correio, como chama lá, o SEDEF, né? E então esses elementos agora descobriram que o carteiro leva mais...